This podcast is sponsored by Skylight Calendar. Let's be real. Running a household can be exhausting and chaotic. And finding the perfect Mother's Day gift, it's not exactly a no-brainer. Until now. The Skylight Calendar is the best way to organize the family and give everyone, especially mom, some peace of mind to enjoy the things that matter most. The Skylight Calendar is a smart, touchscreen calendar that keeps track of and manages the chores, dinner planning, groceries, and to-dos for the whole family. The Skylight Calendar automatically syncs each family member's digital calendars and displays them all together on one color-coded touchscreen. It even doubles as a digital picture frame so you can finally share all those special moments that are just sitting on your phone. As a limited-time offer for our listeners, get 15% off your purchase of a Skylight calendar when you go to skylightcal.com/easy. That's SKYLIGHTCAL.com/easy. Get 15% off your Mother's Day purchase now at skylightcal.com/easy.
Parto normal ou cesárea? Pode cama compartilhada?
Meu Deus, o que são picos de crescimento?
Puerpério, privação de sono, amamentação e tanta gente dando pitaco.
No pacote da maternidade tem muito amor, muitas perguntas e muitos, muitos desafios. Eu sou a Andressa Rosa e te convido para falar sobre tudo isso no Se Liga Mãe.
Está começando mais um podcast Se Liga Mãe, aqui na Rádio Jovem Pan. Se você ainda não me conhece, eu sou Andressa Rosa, eu sou mãe da Malu e tenho esse podcast aqui na Rádio Jovem Pan. Se você está me conhecendo agora, é só ir lá no meu Instagram, no arroba Se Liga Mãe, porque a gente está conversando sobre essa aventura maravilhosa que é a maternidade. Nós temos a missão de realmente te informar, te ajudar a se amar e a exercer uma maternidade mais autêntica. Vocês pediram muito para que eu trouxesse essa blogueira maravilhosa e eu consegui trazer aqui para vocês a Franciele Nogueira do Vai Comer O Que. É uma alegria muito... Nossa, meu coração está assim, explodindo de alegria mesmo de trazer ela aqui. E se você ainda não conhece ela, que eu acho muito difícil, porque ela é muito famosa, minha gente, eu vou deixar ela se apresentar. Fran...
Eu adorei o muito famosa.
Muito famosa. Só pelo menos nos assuntos de maternidade e também de gastronomia, né? Porque você é uma referência nesse assunto também. Muita gente te conhece, mas eu queria que você deixasse aí os seus contatos iniciais pra gente.
Oi, todo mundo. Então, prazer. Primeiramente, é um prazer enorme estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz. Espero que eu possa acrescentar aí na discussão. E eu sou Franciele Nogueira, eu trabalho com redes sociais, tenho um canal no YouTube chamado, que leva o meu nome, Franciele Nogueira, com dois L's e E, se você quiser procurar. E também estou no Instagram, no arroba Vai Comer O Que, tudo junto. Porque o negócio é falar de filho, família e comida também, porque é uma grande motivação aí. Foi assim que eu comecei o trabalho lá em 2012.
É muito tempo, né? Meu Deus do céu. E Fran, eu te trouxe aqui porque o meu público é majoritariamente brasileiro, né? E eu recebo muitas perguntas, eu acho que você é uma autoridade nesse assunto, sobre essa vida fora, morando fora do Brasil, né? Morando no exterior. Então eu acho que a gente vai ter uma conversa bem rica aqui. E eu queria realmente começar com um pouquinho da história, né? Eu conheço essa história por tudo que eu te acompanho nas redes sociais e principalmente no YouTube, mas eu queria que você contasse para quem está ouvindo a gente como que foi essa sua mudança, né? Para você sair aqui do Brasil com o Lincoln e ir primeiro para os Estados Unidos.
Na verdade, eu sempre tive sonho de morar fora, desde criança eu já falava, tive algumas tentativas, assim, que não foram muito pra frente, eu tentei, assim, eu fiz planos para ir para os Estados Unidos, acabei desistindo, que eu queria trancar a faculdade e ser au pair, aí depois eu pensei, eu vou terminar minha faculdade, aí eu vou para Londres fazer sei lá o quê, e aí nesse meio tempo eu conheci o Lincoln, meu marido, e ele já tinha morado fora do Brasil, ele já tinha morado nos Estados Unidos quando era criança, e a gente já, desde o início, a gente já planejava que a gente ia embora do Brasil, então... Quando a gente casou, a gente já falou para todo mundo, olha, estamos casando, mas assim, a gente vai embora, a gente vai se mandar daqui, porque a ideia, na verdade, era, ele tinha o sonho de estudar nos Estados Unidos, na mesma universidade onde o pai dele estudou, E então, esse aí foi o plano que a gente fez quando a gente casou, e um ano depois da gente casar, a gente vendeu tudo, que era tudo novo, recém-casado, com os móveis, com tudo novinho, e a gente foi com 4 malas para os Estados Unidos e ficamos lá 7 anos e meio em Michigan, e atualmente a gente está no Canadá agora.
E pensando agora um pouquinho na Fran de hoje, né, com filhos, e na Fran recém-casada, você acha que seria mais difícil para você tomar essa decisão se você já tivesse os 2 bebês? Ou você seria jogadona no mundo assim, igual foi tomar essa decisão?
Seria com certeza bem diferente, porque, assim, para quem não sabe, eu tenho 2 filhos, o Joshua, que tem 2 anos e meio, e o Noah, que tem 1 ano e 2 meses, mas na época, né, a gente não tinha filhos nem nada, e a gente foi com a cara e com a coragem. Eu acho que teria sido uma experiência bem diferente em vários aspectos se a gente tivesse ido com filhos. Primeiro que financeiramente a gente teria que ter se organizado muito mais do que o que a gente se organizou, porque a gente chegou nos Estados Unidos, foram vários perrengues que a gente passou. A gente chegou lá e, assim, 2 semanas depois que a gente estava lá, tinha acabado o nosso dinheiro, só para você ter uma noção. E a gente ainda...
Vocês entenderam que não era turismo, né?
Mas é que chega, tinha que pagar 3 meses de aluguel adiantado, teve que comprar um carro, teve que pagar o semestre da escola adiantado, teve que, não sei o que lá, chegou no final, a gente não tinha dinheiro mais, assim, acabou muito rápido. Então, eu acho que se a gente tivesse filhos, a gente teria que ter se planejado mais, porque você chega, por exemplo, no nosso caso, a gente ficou assim, a gente ficou mais de, acho que a gente ficou uns 5 meses sem ter um móvel em casa, a gente tinha um colchão. E aí, se você vai com filho, você não pode, né, fazer esse tipo de coisa, esse tipo de aventura de mochileiro. Você tem que dar uma caminha, você tem que dar um brinquedo, você tem que dar uma estrutura um pouco melhor. Porque você tem uma criança, você tem uma responsabilidade muito grande. Então, acho que teria mudado muito pra gente nesse aspecto financeiro, principalmente. E teria pesado mais, né, pra gente, assim, em relação à família, tá longe da família, né, você privar a criança do convívio com os avós, né. Eram problemas que a gente não tinha que lidar antes.
Sim, e essa pergunta é que eu recebo com frequência, né, porque... Eu acho que tem muitas mulheres que não estão satisfeitas com, enfim, tudo que o que é proporcionado aqui, né, no Brasil, e realmente querem viver essa experiência aí fora. O que você acha, Fran, pela sua experiência tanto no Canadá quanto nos Estados Unidos, que foi, assim, mais difícil, tanto antes de você ter o Josh e o Noah, quanto agora, assim, o que é mais difícil para você?
Ah, eu acho que o problema central é a falta da rede de apoio, né? Que essa é a grande diferença de quando a gente está perto da nossa família, né? A gente não pode, por exemplo, pegar e falar assim, ah, eu viro pro meu marido e falo, vamos jantar fora sexta-feira, sábado, sei lá. A gente não pode chegar e falar isso, porque a gente não tem com quem deixar as crianças, né? E se a gente estivesse no Brasil, você deixa com a mãe, deixa com a sogra, você dá um jeito com o irmão, com algum parente. Essa rede de apoio a gente não tem. Então, isso faz falta. E também, assim, quando a gente vai ao Brasil, principalmente essa última vez que a gente foi agora em janeiro, antes do corona, a gente deu uma passadinha e foi a primeira vez que nós levamos os 2 meninos, né, pra lá. E a gente viu eles convivendo com os primos, com os filhos dos nossos primos, com os meus tios, com os avós, com todo mundo. E, assim, deu uma partida no coração, sabe, porque a gente não pode oferecer isso. Mas é sempre, não dá para ganhar em tudo, você sempre vai perder em alguma coisa, né, então a gente, morando fora do Brasil, ganha por algum lado, né, ganha em muitas coisas, e perde em outras, e no final não existe resposta certa, né, cada família vai saber fazer o balanço e ver o que que compensa e o que que não compensa, né.
Você acha que a religião de vocês conseguiu dar pelo menos uma sustentabilidade nessa rede de apoio, assim? Como que foi esse processo? Porque vocês foram com o norte também da igreja, né? Até pela profissão do Lincoln e tal, pela missão dele. Então, você acha que isso fez diferença para vocês?
Com certeza, porque é uma das coisas que eu sempre falo para quem vai morar fora do Brasil. Você tem que buscar a sua rede de apoio de alguma forma, sendo, de repente, buscar grupos de brasileiros, conhecendo. Você tem que conhecer novas pessoas de alguma forma para buscar essa rede de apoio, porque ninguém consegue ficar isolado, né? Agora, quando você vai e você tem uma igreja, você tem uma comunidade, né? Então, independente da igreja que você frequenta, você ganha uma rede de apoio, é uma forma muito fácil de você ganhar uma rede de apoio. Então, assim que a gente chegou aqui no Canadá, né, a gente não conhecia absolutamente ninguém, e imediatamente a gente já foi acolhido pela comunidade da igreja, e eu já comecei assim, eu com as duas crianças já ia nos cultos, as pessoas já vinham ajudar com as crianças para trocar uma fralda, para dar um snack, para alguma coisa, e isso assim, já foi uma maneira muito fácil de conhecer novas pessoas também, atingir e poder receber essa rede de apoio, construir isso, né, que eu estou construindo ainda, porque não deu nem um ano que a gente está aqui, eu ainda estou construindo a minha rede de apoio, mas é uma forma fácil, né, e que é muito gostosa, eu acho muito gostoso, você já consegue ficar inserido numa comunidade, você já chega pertencendo a um lugar.
E você já consegue fazer um comparativo entre os dois países, Fran? Você está há pouco tempo aí no Canadá, né, mas você já consegue ver as principais diferenças entre Estados Unidos e Canadá?
Olha, eu sei que assim, se eu falar isso para um canadense, eles vão me odiar profundamente.
Não ouçam.
Mas eu acho muito parecido, assim, em muitos aspectos, porque é uma cultura, a cultura canadense é uma cultura norte-americana, né, então é muito parecido, eles têm basicamente o mesmo tipo de alimentação, o mesmo estilo de vida, de horários e de rotina, muito parecido, tem diferenças sutis, né, na política, né, é uma diferença grande, né, na política, mas canadense odeia ser comparado com americano, assim, eles odeiam. E tem umas diferenças no sotaque, assim, muito sutis, alguma palavrinha ou outra e tal, mas é muito sutil. Mas a gente teve uma adaptação muito fácil aqui, porque a gente achou muito parecido. Até, assim, você chega no mercado, tem os mesmos produtos, as mesmas marcas. A adaptação foi muito fácil, porque foi tudo muito parecido. Tem o mesmo tipo de lojas, é o mesmo tipo de clima da onde a gente estava. Então foi fácil, assim, mas existem algumas diferenças. Eu diria que, assim, no sistema de saúde, né, que aqui tem sistema de saúde público e nos Estados Unidos não tem, essa é uma diferença enorme, né, e os direitos civis e trabalhistas aqui são muito melhores do que nos Estados Unidos, né. Essas são acho que as diferenças principais que eu vejo até esse momento, assim.
Sim, eu sei que você não teve a experiência de criar seus filhos aqui, né, no Brasil, porque eles já nasceram aí, mas eu imagino que deva ser completamente diferente quando você vê uma criança canadense ou uma criança norte-americana com o que a gente está acostumado, acho que, a ver aqui no Brasil. Você consegue ver essas diferenças e falar? Você já passou por alguma situação de você não concordar com algum tipo de criação, ou então se espelhar e falar, nossa, aqui no Brasil, no Brasil nunca seria assim, e aqui é completamente diferente? Porque a gente ouve muito falar, por exemplo, das crianças dinamarquesas, né? Ah, não, porque as crianças dinamarquesas são as crianças mais felizes e bem educadas do mundo. Sim. Rola isso também com as americanas e com as canadenses?
Eu percebo essa diferença. Eu acho que é bem diferente a cultura, né? Então, eu acho que é muito mais fácil. Eu acho que me dá essa impressão de que é muito mais fácil criar filhos aqui do que criar no Brasil. Eu não sei. No meu caso, não, porque eu acho que o sangue brasileiro corre na veia
dos meus filhos. Fala mais alto.
Mas eu vejo os americanos e os canadenses aqui. Parece que eles são muito educados. E assim, eu tenho uma certa experiência, até porque eu já fui babá nos Estados Unidos de algumas crianças, então eu convivi com bastante criança já. Eu senti, assim, que eles eram muito educados. Eles não questionavam muito e respeitavam muito a autoridade, que eu acho que é um pouco diferente do Brasil. Então, você vai numa escola americana ou canadense, por exemplo, chegou o final do expediente, né? Que vai todo mundo buscar na escola e tal. Tá todo mundo ali esperando ali fora, né? No Brasil, você não consegue nem escutar, né?
É uma
gritaria, a gente correndo, as crianças correndo, brincando, aquela gritaria toda, que você quer conversar com a mãe, você nem consegue. Aqui não, tanto aqui quanto nos Estados Unidos. É um silêncio, as crianças estão sentadinhas, paradinhas, bonitinhas, esperando, esperando chegar a vez delas. É muito diferente. Então, eu percebo uma diferença, assim, bem gritante. Me dá essa impressão de que é mais fácil para as mães americanas e canadenses criarem os filhos do que é aqui. Até porque eu acho que tem uma diferença no peso que a gente leva como brasileiro na criação dos filhos. Aqui, primeiro que aqui é muito mais dividido entre o pai e a mãe. O pai aqui, você vê direto, assim, o pai carregando o bebê, é o pai saindo sozinho com o bebê. Tem trocadores nos banheiros públicos masculinos.
Nossa,
você primeiro
que
tem essa questão.
É impensável ainda. Tem 1% dos restaurantes, dos lugares públicos, tem trocadores para pais ainda.
É, começa por aí, né? Nessa divisão de tarefas, que eu acho que é a primeira coisa, né? Que o homem cozinha aqui. Na verdade, ninguém cozinha aqui. Mas quando se cozinha.
É dividido.
Quando se cozinha, é dividido. Muito homem gosta de cozinhar, né? É uma coisa normal. Não existe essa. Acho que não existe esse preconceito de que isso é coisa de mulher. Então, assim, fazer comida, lavar a casa, sei lá o quê, é coisa de mulher. Não tem muito isso. Então, acho que tem essa divisão de tarefas, mas também tem a questão da cobrança da mulher na sociedade. Eu percebo que, assim, aqui as mulheres, o normal é ter 3 filhos, né? Só para começar, assim, é o normal. É o, assim, a família de 4 pessoas, né, que a gente tem no Brasil, aqui é a de 5, é o normal. E tem muitas mulheres que têm 4 filhos, até 5 filhos. Gente nova, gente normal, sabe, gente normal. E aí, então, assim, eles têm um monte de filhos, mas ao mesmo tempo parece que o maternário é bem mais leve, porque não tem essa cobrança de que eu tenho que fazer a melhor comida do mundo, que tem que ser orgânica, não sei do que, das quantas. Elas vão lá e fazem um mac and cheese e dão umas cenourinhas com um patezinho de grão de bico e parte pro abraço.
E vida que segue, né?
Vida que segue, dá um sanduichinho lá de manteiga de amendoim com geleia, que é bem tradicional. E aí, vida que segue. Então, existe essa cobrança muito menor.
E você acha que isso influencia de alguma forma o seu maternar também? Você acha que você tem uma maternidade um pouco mais leve vendo esse cotidiano que acaba te deixando mais leve também? Ou você ainda traz muito do brasileiro?
Sim e não, acho que eu trago do brasileiro por 2 questões. Primeiro que foi a minha criação, e é muito difícil você lutar contra a sua criação, é inconsciente, né? Eu vou fazer isso, eu tenho que trazer para o nível consciente algumas questões para poder ver se é aquilo que eu quero continuar na vida, porque a tendência minha é simplesmente seguir, repetir aquilo que foi passado para mim, né? Mas, ao mesmo tempo que eu tenho esse aspecto, eu também sou influenciada pela cultura que eu tô, e a minha cabeça, nossa, abriu um monte, né, para essas coisas. Mas eu acho que, no meu caso, é mais uma questão de sobrevivência. Eu não posso me dar ao luxo de ser muito neurótica com muitas coisas. Porque senão eu não consigo, não dou conta, né? Não dou conta se eu for, né, ficar muito paranoica com várias questões, assim. Não, eu tenho que escolher alguns pontos chaves, né? Eu acho que toda mulher, né? Você não consegue focar em tudo. Você tem que escolher algumas prioridades no seu maternar, né? Daquilo que você quer ficar, seja, eu vou focar na alimentação, então vou focar nas brincadeiras para estimular, ou sei lá o que seja, né? Você não consegue escolher todas as áreas. Então, você escolhe uma e o resto tem que aceitar que não vai dar conta, né?
Total. E teve um ponto que apareceu bastante aqui na minha caixinha de perguntas também, que é relacionado à carreira. Então, quando tem muitas mulheres que pensam em morar, né, fora do Brasil, mas essa questão da carreira ainda é um ponto que pesa bastante, né? Porque, por exemplo, hoje você trabalha com as redes sociais, você tem o seu livro, então você tem o seu modelo de negócio aí, né? Mas a maioria das mulheres não se enquadra nisso, e elas querem, sei lá, trabalhar em alguma empresa, alguma coisa do tipo. Você acha que existe espaço para que as mulheres brasileiras realmente consigam se estabelecer numa carreira nos Estados Unidos ou no Canadá, ou você acha que é muito difícil? Como que você vê essa experiência para quem quer embarcar nessa aventura?
Eu vou dar uma opinião, assim, bem de fora, né? Porque eu não tive essa experiência de estar no mercado de trabalho daqui. mas o que me passa a impressão é de que no Canadá é muito mais fácil do que nos Estados Unidos, por vários motivos, né? Primeiro que, assim, a forma de você conseguir o visto, né, o incentivo do governo, que o governo quer pessoas, né, eles estão chamando gente, venham para cá, porque o Canadá é um país pouco populoso, né, um país enorme, e que precisa de população. Então, tem essa questão de que aqui, eu acho que tem mais oportunidades, assim, de trabalho. Mas eu acho que espaço no mercado existe sempre. Se você é bom, você vai ter um lugar no espaço, né? Mas existem certas barreiras, né? Agora, nos Estados Unidos, principalmente, né, pela situação política que tem vivido nos últimos anos, né? Eu acho que tem ficado cada vez mais difícil para o imigrante, né, de se colocar no mercado de trabalho. E a concorrência é muito grande, né? Então, é mais complicado. Eu acho que, às vezes, a gente tem que abrir mão. Quem quer vir do Brasil, você tem uma carreira de enfermeira, você tem uma carreira de, sei lá, alguma coisa, alguma, qualquer profissão, você é advogada, você é sei lá o quê. Você chega num outro país, você tem que ocupar uma posição muito inferior, digamos assim. Não gosto de usar essa palavra, não sei qual que seria a palavra, mas também não gosto de falar a palavra subemprego, mas me ajuda aí. Mas você tem que ter um emprego...
Eu tô entendendo, acho que a gente tá entendendo o seu raciocínio mesmo, de que não é o que você vai ter aqui no Brasil, pelo menos nesse primeiro momento, porque você precisa conquistar esse espaço de outra forma, né?
É, exatamente. Então, às vezes é muito difícil para muitas brasileiras e muitas famílias, elas não aguentam, porque você chega num outro país, você não tem mais a sua posição que você tinha, principalmente se você é classe média alta no Brasil, né? Você chega aqui, você... qualquer um, né? Você é normal. Às vezes você tá num emprego que você vai... sei lá, você vai limpar uma casa, você vai... O cara era, sei lá, ele era engenheiro e agora ele tá trabalhando de peão na construção. E isso é muito normal. Mas ao mesmo tempo que... e isso é muito... na nossa cultura brasileira... é uma coisa que as pessoas veem de uma forma muito negativa, né? Assim, você caiu muito de posição e tudo. Mas aqui é normal você ter pessoas muito qualificadas em empregos que são muito, muito abaixo da qualificação. É super normal ter isso. Para imigrante.
Para imigrante, né? Uhum. Você tá dizendo. E realmente, né? Eu acho que esse é um ponto que tem que ser muito pensado naquele planejamento que a gente conversou no começo do podcast. Porque se você já tem filho e aí você já tem uma carreira aqui estabelecida, eu acho que a decisão de ir para fora, ela tem que ter um objetivo muito específico, né? Porque existe um preço realmente a ser pago. Não deixa de ser só uma aventura para ter uma responsabilidade muito grande, né? E outra coisa que apareceu aqui também, de novo tocando no assunto da religião, eu tô abrindo aqui a caixinha de pergunta, mas isso é engraçado, né? Apareceu bastante, eu acho que é por causa da exposição mesmo que você deixa pra sua religião. A Camila pediu aqui, inclusive a Camila falou que vai comprar uma cesta de café da manhã pra ouvir o nosso podcast, porque ela é muito sua fã e ela também acompanha o meu podcast, e ela falou vai ser um papo de amigas.
Ai, que legal.
Mas a Camila perguntou, um beijo pra você, Ká. Como que é a relação do Josh e do Noah, se você já consegue perceber, na igreja, junto com as outras crianças? Como que vocês encaram a relação deles com a religião aí num país estrangeiro, né? Porque eu imagino que aqui, não, eu também sou cristã, né? Então a gente vai para a igreja todos os domingos, a gente tem uma vida em comunidade, mas aqui é tudo, é muito simples, né? Eu nasci na igreja, Malu nasceu na igreja também. É assim também para o canadense, para o americano, ou vocês tiveram que passar por uma adaptação? Como que é essa relação de vocês com a religião aí?
Eu acho que, assim, primeiro, a religião nos dois países, Estados Unidos e Canadá, eu acho que é diferente, porque... esse é o primeiro ponto, assim, eu acho que nos Estados Unidos as pessoas são muito mais religiosas do que aqui. Você vê no discurso político até, né, tá sempre envolvido com religião, né, tudo é religião no final das contas, né, Então, aqui, lá, eu lembro que era muito comum, assim, a gente... Você sai num domingo, vai num restaurante almoçar e tá chegando o pessoal que veio da igreja. Assim, todo mundo faz isso, todo mundo. Então, você quer marcar, sei lá, eu quero comprar um negócio na internet, no marketplace, e aí você combina com a pessoa fala, ah, domingo de manhã não posso, domingo à noite, sei lá, não posso, porque é o meu horário da igreja. É super normal, assim, todo mundo vai à igreja, né? Muita gente vai à igreja. E aqui no Canadá eu acho que é menos. É bem menos, assim. É, mas existe também, né? Até nas escolas públicas aqui, você tem a opção da escola pública católica aqui, coisa que nos Estados Unidos não tem, né? Eles têm a escola pública católica ou a não confessional, né? Mas a relação com a igreja, assim, a gente tenta criar os meninos de acordo com a nossa fé, né? Mas a gente sempre pensa que vai chegar um momento na vida deles onde eles vão poder tomar essa decisão por eles mesmos e ver se é o caminho que eles querem continuar seguindo. A gente espera que sim, né? Mas é isso, sim. Aí a gente vai na igreja, tem várias crianças lá. Aí a gente tem a questão da língua aí agora também, né? Que é uma barreira dentro desse contexto nosso, porque a gente só fala português em casa. Então, quando a gente chega na igreja no sábado, que a gente vai geralmente de sábado, eu percebo, assim, né, dos meninos, assim, que eles tentam se ajustar ali, né, porque o meu mais velho tem 2 anos e meio ainda, né, ele é muito bebezinho ainda, e ele vê todas as crianças falando inglês, então dá um nó na cabeça dele também, que de repente a gente estava em casa, a gente só tá falando português, daqui a pouco vai para um lugar onde a gente é obrigado a falar inglês, né, então acho que é meio confuso até para ele.
Mas pelo que a gente vê nos vlogs, pelo menos, me parece que ele é o chefe da quadrilha, né? Que ele é super despojado e brinca mesmo, é assim?
É, e ele é muito esperto.
Que é uma criança muito carinhosa, né? Então...
É, e ele é muito espertinho, então ele segue as crianças. Às vezes eu fico assim, eu acho que na verdade ele entende inglês, assim, porque... Eu tenho para mim que ele entende, porque ele consegue acompanhar muito bem o que as crianças estão fazendo. Ou isso, ou ele é muito observador e consegue imitar e fazer de conta bem. Mas ele se vira, não é problema para ele, não. E criança aprende tão rápido, né? Mas tão rápido. Que assim, acho que só de eu colocar o desenho para ele ali já é suficiente para ele. Talvez já seja assim o que ele precisa fora dentro do ambiente de casa, né?
E vocês conseguiram manter o cultinho em casa? Porque eu lembro que no começo quando o Josh nasceu, você postava bastante coisas em relação a isso, né? Vocês conseguem manter essa rotina? Tá dentro do dia a dia de vocês?
A gente faz todo dia cultinho com eles, mas assim, é um cultinho de 2 minutos, porque eles não aguentam. Então a gente canta uma musiquinha, aí conta uma historinha da Bíblia, que é assim, 2 parágrafos e acabou, né? Porque é uma coisa, eles têm a retenção, é muito, assim, muito pequeno, o tempo de atenção, né, muito pequeno, né? Então ele tá ali, ele tá cantando a musiquinha vai melhor, geralmente, que musiquinha a criança gosta mais, né? Aí quando começa a historinha, assim, ó, deu 2 minutinhos ali, já começa a olhar um outro negócio, já levanta. Então a gente tenta manter assim muito breve para não ficar uma coisa cansativa e para ser um momento prazeroso também, né? Porque senão fica aquele negócio, você tem que obrigado ficar aqui na cadeira desse jeito, tal, tal, tal. Eu acho que ainda não é a hora, e eu não posso exigir uma coisa dele que ele não tem capacidade ainda, né?
Mas, França, criança fazendo a oração antes das refeições. Meu Deus do céu! Eu quero entrar na tela da televisão, do celular, quando eu tô assistindo. ele queria fazer rapidinho. Eles são muito. É muito eu na vida. Rapidinho, rapidinho, dá aqui minha comida.
É tipo, vou fazer a oraçãozinha, ele põe a mãozinha assim, aí fala, obrigada pelo papazinho, amém. Aí pronto, daí ele já fica aquela cara, graças a Deus, que já posso comer. É engraçado. Maravilhoso. Mas a gente mantém, assim, a gente tem um estilo, entra dentro da nossa rotina, né? Porque a nossa vida tem a ver muito com a nossa espiritualidade. Então, a gente não precisa separar muito tempo específico para isso, porque já é natural dentro da nossa rotina surgir esse momento de fazer uma oração para agradecer pela comida, ou então esse cultinho, que é um momento específico. Mas de resto, assim, é uma musiquinha que a gente está cantando ao longo do dia. São de formas muito sutis, né, que ele vai recebendo, assim, esses conhecimentos, né, e recebendo, né, as nossas doutrinas.
Sim, e você falou que nessa última vez que você esteve aqui no Brasil ficou um apertinho no coração. Você já pensou em voltar para cá? Como que é isso para você? Você pensa em um dia morar aqui de novo ou tá fora de cogitação? Como que é isso aí para o seu coração?
Olha, eu acho que dessa última vez que a gente foi ao Brasil com os dois meninos, mexeu muito, assim, mexeu muito comigo. Quando eu vi eles convivendo com a família, eu fiquei muito balançada, assim, bem balançada, mas logo passou. Porque aí a gente lembra que tem que pagar conta no Brasil, tem que fazer imposto de renda no Brasil, que aí tem que lidar com a violência, né, que para mim foi a principal questão, é a número um, é a questão da violência, mas a gente sente falta desse convívio, com certeza, e mexeu. Agora, a gente não descarta a possibilidade de voltar para o Brasil, a gente voltaria caso apareça alguma oportunidade de emprego, alguma coisa bacana, a gente consideraria assim. Então, não é fora de cogitação, mas não está nos nossos planos de ir atrás disso. Então, se surgir a oportunidade, eu não teria problema, acho, em voltar. Se bem que seria uma grande adaptação depois de quase 8 anos fora do Brasil. A minha vida de casada inteira, a minha vida de adulta inteira tem sido aqui. Então, seria um ajuste bem grande, eu acho. Um choque cultural. Porque quando a gente está fora do Brasil, a gente esquece de muita coisa. Parece, às vezes, meio snob falar isso, que para quem está de fora, às vezes olha e fala assim, ai, você esqueceu como fala tal palavra, ou você esqueceu como tal coisa funciona no sistema, sei lá, de qualquer coisa, mas a gente esquece mesmo, quando você não está usando todo dia aquilo, você não está, né, de frente com aquela informação, você vai esquecendo, aí depois, toda vez que a gente vai ao Brasil, eu lembro, nossa, é verdade, aqui a gente escuta o vizinho, porque as janelas não são muito vedadas, a gente fica escutando os vizinhos, aqui a gente, sabe, você vai lembrando de coisas, é verdade, você vai comparando coisas que você não lembra mais. Então eu acho que se a gente fosse voltar, eu teria esses choques grandes de coisas que eu não lembro hoje, mas que passando o tempo convivendo, morando no Brasil, eu seria relembrada dessas coisas, então seria um ajuste aí.
Mas tem algum, essa possibilidade do Brasil, tem algum país que você gostaria de morar?
Ah, eu acho que eu estaria muito aberta a praticamente qualquer lugar aí. A gente, quando veio para o Canadá, não estava nos nossos planos de forma alguma. A gente nunca tinha pensado em morar no Canadá e surgiu a oportunidade. O Lincoln, meu marido, falou para mim. Quando ele me falou, eu tive dor de barriga no mesmo momento, porque eu passei mal, porque eu falei, meu Deus, eu nunca nem pensei nisso. E agora? Mas aí a gente falou, vamos embora. E eu acho que dessa mesma forma eu encararia uma outra oportunidade em algum outro país. Mas eu tenho desejo de morar um dia na Austrália. Isso eu sempre tive, assim, nunca fui para lá, mas eu sempre tive essa ideia das praias, do clima, que é uma coisa que me interessou muito, eu amo sotaque australiano. Então eu acho que teria esse sonho de consumo, assim, de morar um dia na Austrália. Mas fora isso, tem aquele sonho de todo mundo de poder um dia morar na Europa para poder viajar, mas aí, agora com filhos, eu já nem ponho esse nos sonhos, assim, porque não seria muito possível.
Não é tão fácil. Exatamente, já não é tão fácil assim. E agora eu acho que para a gente encerrar com chave de ouro, Fran, eu queria que você desse uma dica de experiência mesmo, né, uma voz da experiência para essa mulher que está ouvindo a gente agora e tem esse sonho da mesma forma que você tinha de morar fora do Brasil e de realmente criar os filhos no exterior, né, com mais segurança, com, enfim, as vantagens que a gente sabe que existem, né? Sim. O que você diria que é indispensável para essa mulher conseguir dar esse passo com sucesso?
Eu acho que tem duas questões. Primeiro, assim, existe a barreira da língua, conforme o país que você escolhe, né? Que muito provavelmente a maioria das pessoas ou não sabe a língua, ou conhece, ou acha que sabe, chega no país e vê que não sabe. Que é uma coisa é você falar um inglesinho assim, né, tipo meia boca ali, outra coisa é você no dia a dia ter que conversar e bater papo e profissionalmente com alguém em inglês, né, ou em qualquer outra língua. Então acho que tem essa barreira da língua, eu acho que essa é a primeira dica, é buscar conhecer a língua, porque pode parecer uma coisa tão óbvia, mas tem tanta gente que mora anos e anos e anos num país e não fala a língua, e você consegue morar em outro país sem falar a língua, muita gente faz isso, mas isso te causa problemas enormes, porque você não consegue desenvolver amizades fora da... Né, no caso, a gente como brasileira, você não vai conseguir desenvolver amizades com pessoas que não sejam brasileiras, e você vai sempre encontrar alguém brasileiro, em qualquer lugar que você vá, mas você perde oportunidades por causa disso, né, e em inúmeras situações. Então, acho que a primeira questão é se livrar dessa barreira da língua, né, se esforçar para isso, porque isso vai, assim, é meio caminho andado. Mas eu acho que é muito importante também, quando você vai para fora do Brasil, você saber pedir ajuda e aceitar a ajuda que é oferecida para você. Porque a gente está fora do Brasil, você não tem a sua mãe, você não tem a sua sogra, ou seu tio, sei lá, quem que é a sua rede de apoio, e você precisa construir isso. Então, a gente tem essa mania de não querer incomodar as pessoas, né, quando elas oferecem ajuda. Então, eu tive neném aqui, né, nos Estados Unidos, eu tive dois filhos, e aí as pessoas vinham me pedir, você está precisando de alguma coisa, o que, que você quer, e você tem que saber aceitar ajuda e saber comunicar aquilo que você precisa, porque as pessoas querem ajudar, mas a gente, às vezes, nessa de não querer incomodar, a gente perde muito e a gente depois fica sobrecarregada sem ter rede de apoio. Então, saber pedir, saber aceitar, eu acho que isso é muito, muito importante para quem está fora do Brasil.
É, porque essa ajuda vai ser mais rara, né? Então, acho que a gente tem que aproveitar realmente essas oportunidades.
Já é difícil alguém oferecer. Então, quando oferece, Fia, quando me oferecem ajuda, eu falo, vem aqui sim, pode fazer. Quer que... As pessoas, às vezes, na igreja, né, falam, você quer que dê um lanchinho para ele? Pode dar sim. Quer que leve ali para fazer não sei o quê? Pode sim. Sabe, a gente saber aceitar isso é muito importante, porque aí as coisas vão ficando mais leves, porque boa parte, eu acho, desse peso, acho que da mãe expatriada, que é um peso a mais que a gente tem no nosso maternar, né, boa parte disso é justamente porque a gente não sabe receber o que as pessoas oferecem. E depois a gente ainda reclama e fala, americano é muito frio, os canadenses não estão nem aí para ninguém, é difícil de fazer amizade e tal. Depois a gente ainda reclama.
Porque tem esses estigmas, né? Eu acho que a gente já vai com essa cabeça, com esses preconceitos. Tipo, ah, vai ser difícil porque é um povo X, porque é um povo assim, assado. E às vezes não... Tem gente bacana, tem gente boa por todo canto, né?
Com certeza.
E se a gente cruza com essas pessoas, pelo amor de Deus, vamos aproveitar.
Não deixa passar. Com certeza, a gente tem as diferenças culturais, né, acho que essa é uma questão também, daria outro podcast, outro episódio aí, mas você tem que estar aberto, né, para diferenças culturais, porque você não pode esperar o mesmo do povo brasileiro, é outro povo, então saber jogar o jogo conforme o lugar onde você está, né.
Muito bem, eu acho que temos dicas valiosas aqui, uma experiência incrível que você trouxe pra gente. Você prefere Estados Unidos ou Canadá?
Ah, pergunta difícil. Eu
e
não
aí?
Tô tempo suficiente ainda no Canadá, é que meu coração ainda tá muito lá nos Estados Unidos, porque eu morei 7 anos e meio lá e meus filhos nasceram lá. Mas, assim, pensando racionalmente, eu acho que Canadá tá uma melhor opção hoje em dia. Tem muitas coisas aqui no Canadá que eu gosto bem mais do que nos Estados Unidos. Tirando a parte do consumo, que é imbatível nos Estados Unidos. Mas é até bom pra mim, sabe? É até bom dar uma diminuída.
Vai dar uma controlada, Vou dar uma controlada. É acessível demais. Hoje não pode estar em país acessível demais.
Exatamente. Mas eu acho que pra quem tá pensando em morar fora, eu sei, todo mundo que me pergunta, eu falo que agora convivendo mais, né, no Canadá, eu acho que tá uma melhor opção. Então, acho que, racionalmente, Canadá tá ganhando aí no meu coração. Quer dizer, no meu coração não, na minha razão.
Fica a dica aí para quem tá planejando uma mudança de vida pelos próximos anos. Fran, eu quero agradecer novamente por você ter participado desse podcast aqui comigo. Tenho certeza que você ajudou muitas mães que vão ouvir, quem sabe até, né, dar uma coragem, ou então... deixar ela segura um pouco a onda, vamos planejar um pouquinho mais, talvez não seja a hora, mas eu acho que é essa informação que a gente queria trazer mesmo, né, uma experiência de alguém que já está aí fora há muito tempo, pode falar com muito mais sabedoria e com muito amor.
Ah, muito obrigada, para mim é um prazer enorme participar.
Que delícia. E eu queria que você deixasse seus contatos. Como é que a gente faz para comprar seu livro, para assistir seus vídeos, te acompanhar nas redes sociais? Já passou lá no começo, mas vamos passar aqui de novo.
Legal. Então, pessoal, vão lá seguir o meu dia a dia lá no YouTube, Franciele Nogueira. É só você jogar lá no YouTube, você vai me encontrar. Eu posto bastante vlogs do meu maternário, do meu dia a dia com a minha família. E compartilho bastante os perrengues da maternidade, que eu não escondo mesmo. E no Instagram também, compartilho bastante do nosso dia a dia, compartilho bastante receitas. Tem um livro de receitas também, que foi lançado tem poucos meses. Está aí bombando, vendendo bastante, graças a Deus. Então, se te interessa também esse assunto de cozinhar comidas fáceis e gostosas, dá uma checada lá no meu Instagram também, @vaicomeroque.
Gente, e ó, vou falar, eu não sou a senhora da cozinha, não, mas as receitas da Fran são sempre um sucesso aqui em casa, então vocês precisam realmente, pelo menos, fazer um teste. Fran, o bolo de banana, meu Deus do céu, eu fiz hoje aqui em casa, e assim, é disparado, o seu banana bread é assim,
é o melhor,
unanimidade.
Né? Nessa eu vou me achar mesmo, porque realmente é muito bom, a gente até enjoou de tanto que a gente fez aqui em casa, porque sempre tem banana que tá estragando, então tudo vira banana bread aqui em casa, muito gostoso.
É fato, gente, passem lá para conferir. Se você também quiser me seguir, eu tô no @seligamãe, então lá a gente também tá conversando sobre essa maternidade, nessa vida louca que a gente tá vivendo aqui, e eu espero que vocês gostem. Fran, mais uma vez, muito obrigada, e eu te vejo no próximo Se Liga Mãe, aqui na Jovem Pan.